Eu vou te convidar para abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam a história de Jesus. E Atos é quando começa a liberação do Espírito Santo e começa a falar do Espírito Santo agindo na igreja. O versículo 3 começa dizendo: depois do seu sofrimento, sofrimento de Jesus, ele apresentou-se a eles, os discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou e se apresenta para os discípulos dando provas de que ele estava vivo. O próximo versículo diz que ele apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando sobre o reino de Deus. E numa ocasião, enquanto comia com eles, ele lhes deu essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei, pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aguardem a promessa do meu Pai e vocês serão batizados com o Espírito Santo. É o próprio Jesus que está falando isso no período entre a ressurreição e a ascensão. Ele fica 40 dias ressurreto, caminhando pela terra, dando muitas provas de que estava vivo. E nesse período de 40 dias ele conversa com os discípulos, entra em algumas salas, atravessa algumas paredes, pede para Tomé botar a mão nas chagas dele. E uma das coisas que ele fala muitas vezes é que eles receberiam o Espírito Santo. Ele fala desse consolador, desse ajudador que era o Espírito Santo. E ele afirma que essa era a promessa do Pai para as pessoas. A conversa da última ceia, antes de Jesus morrer, inclusive nos três capítulos de João, 13, 14 e 15, é Jesus falando sobre o Espírito Santo. E agora ele está nesse texto onde ele está dizendo: João Batista batizou com água, mas agora vocês vão receber um batismo no Espírito Santo. Então, o que significa isso? O que é o Espírito Santo e o que seria esse batismo, o que seria ser cheio do Espírito Santo? O que Jesus está prometendo para aqueles discípulos e qual é o efeito disso para nós hoje? Eu tenho a percepção pessoal de que a maior parte das pessoas não entende exatamente quem é o Espírito Santo. E nós temos algumas ideias equivocadas. Se você parar para pensar, essas ideias elas normalmente partem da nossa experiência passada, normalmente com alguma religião, e até mesmo religiões de origem cristã. E muitas vezes as pessoas acreditam que é uma energia, e em função do próprio nome pensam que é um espírito ou alguma coisa muito subjetiva, muito distante. Outras pessoas acreditam que ele é essa figura que tem tarefas para nós, que uma espécie de consciência moral que fica dizendo coisas que a gente deve fazer, ou talvez um controlador que diga coisas que nós não devemos fazer. Tem uma série de percepções que nós temos. Se você parar para pensar, muitas vezes a gente acredita que o Espírito Santo está em um único lugar, como que se fosse num campo magnético. Não, ele está naquele lugar, ele está. Então eu entro naquele lugar e eu entro nesse campo magnético. Outras pessoas pensam, às vezes, que é parecido com uma força, tipo no Star Wars, uma coisa assim tão distante, a força está com você. E você não sabe exatamente o que é, e como não sabe e não conhece, não usufrui disso, não toma uma consciência. Eu já fui em cultos, eu fui em reuniões, que as pessoas faziam gestos com as mãos, como se o Espírito Santo fosse bolhas de poder. Então eles oravam e jogavam uns nos outros, e eles recebiam esse impulso desse poder. Eu acho que, eu diria que não é uma maneira, eu não acho que seja a maneira que nós devemos olhar para o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, ele é Deus, mas o detalhe é que ele é Deus conosco. Ele é o Deus conosco que mora em nós. Para explicar isso nessa noite, eu muito rapidamente quero dar um pano de fundo, porque para a audiência daquela época ficava muito claro isso. E talvez para nós não entendamos com tanta clareza a ordem cronológica das coisas. Existiam algumas festas muito importantes para o povo de Deus, para o povo judeu, e hoje eu vou falar só de duas delas, é a Páscoa e Pentecostes. A Páscoa tinha uma representatividade muito clara e muito importante na comunidade judaica, na maneira que eles se relacionavam com Deus, porque representava a saída do povo quando foi liberto do Egito. eles celebraram a primeira Páscoa na noite em que o anjo da morte passou na frente de todas as portas, e a porta que tivesse o sangue do cordeiro marcado, ele não entraria naquela casa. Então, essa é a representação. A Páscoa celebrava a saída do povo do Egito, e Pentecostes representava, 50 dias depois, o que aconteceu no Monte Sinai. Esse povo saiu do Egito, e agora no Monte Sinai, Deus entrega as tábuas da lei para Moisés. Então, são duas festas muito, mas realmente muito importantes. E o que acontece com Jesus na noite em que ele foi traído e logo em seguida ele morre, acontece exatamente num feriado, acontece na Páscoa. E a Páscoa tinha um simbolismo naquela época. Eles comemoravam já há muitos anos, há milhares de anos eles vêm comemorando a Páscoa, e era uma tradição comum àquele povo. É como se nós comemorássemos aqui no Brasil, e para nós, festas importantes onde a gente reúne toda a família, Natal e Ano Novo. Então é como se você reunisse no Natal e não pudesse faltar o peru e aquele bendito e saboroso, para pouquíssimas pessoas, arroz com uva passa. E eles tinham esse ritual, eles tinham essa orientação, e a orientação era sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro, ele era sacrificado, eles imolavam o cordeiro às 9 horas da manhã. Às 15 horas, depois de todo o tratado, ele ia para o forno, e o simbolismo daquele sangue derramado daquele cordeiro e aquele alimento era que o sangue do cordeiro estava cobrindo os pecados daquela família e daquelas pessoas. Esse era o significado, e a palavra original para cobrir é que estava ali, é o que significa para nós, é que os pecados estavam ali, mas agora estavam cobertos por esse sangue. Agora, quando Jesus morre no Novo Testamento e acontece isso na Páscoa, se você olhar em Marcos 15, 25, Jesus, ele é crucificado às 9 horas da manhã, ele morre às 15 horas, e o sacrifício de Jesus, ele literalmente cobre todos os nossos pecados. É por isso que em 1 Coríntios Paulo vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Tinha todo um significado para aquele povo. Jesus fez o sacrifício perfeito, cobriu os nossos pecados definitivamente e nos deu vida. Mas não parou por aí, porque nesses 40 dias Jesus pede para eles esperarem, para eles aguardarem o próximo feriado, que acontecia 50 dias depois. É a festa de Pentecostes. Pentecostes, penta de 5, costes de 10, ele significa 50 dias. Tem uma simbologia dentro disso, porque são 7 semanas de 7 dias. E no 50º dia é que acontecia essa festa. Nessa festa, Jesus diz para eles esperarem que alguma coisa aconteceria. A festa, a celebração, era uma comemoração do que aconteceu no Monte Sinai, quando Deus entregou para Moisés. E no Monte Sinai algumas coisas aconteceram, e era uma representatividade daquela cultura, eles entendiam aquela festa. Algumas coisas aconteceram no Monte Sinai, tinha uma nuvem com som de trovões e fogo. Foi a manifestação que o povo viu e entendeu de Deus, foi dessa maneira. Deus escreveu as tábuas da lei, entregou para Moisés, escreveu em pedras. Naquele dia, 3 mil pessoas se rebelaram contra Deus, e essas 3 mil pessoas morreram. E nesse mesmo dia, no Velho Testamento, a origem dessa festa, Deus estabelece Israel como nação. Agora, 40 dias depois, nessa festa, acontece um movimento, acontece o derramamento do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado, a Bíblia diz que vem do céu como um vento impetuoso, como que de fogo. Agora o Espírito Santo escreve a lei, não mais em tábuas, mas no nosso coração. Nesse dia Pedro se levanta cheio do Espírito, prega, e não 3 mil pessoas morrem, mas 3 mil pessoas são salvas. E exatamente nesse dia Deus estabelece a sua igreja. Onde está isso? Atos capítulo 2, versículo 1 diz que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como que de um vento muito forte, encheu toda a casa que estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos que estavam no lugar foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. Então, Jesus fala que o Pai prometeu. 40 dias ele anda anunciando que deixaria um Consolador. No 50º dia, na festa de Pentecostes, naquele outro feriado, existe essa liberação do Espírito Santo sobre todos. Literalmente o que acontece é que quando Jesus está na terra, Jesus está em um único lugar. Quando o Espírito Santo, quando Jesus sobe e o Espírito Santo vem, agora Jesus está em todos os lugares, porque o Espírito Santo habita em nós. Então antes só em um lugar, agora em todas as pessoas que o aceitam como Salvador. Esse é o grande poder e esse é o início da nossa compreensão. O que acontece na Páscoa e no sacrifício de Jesus nos salva e nos leva para o céu. Agora, o que acontece em Pentecostes, através da liberação do Espírito Santo, nos dá poder e autoridade para viver na terra aquilo que já é uma realidade no céu. Então, por que conhecer o Espírito Santo? Por que é importante? Por que tantos autores cristãos, por que tantos teólogos sempre afirmam essa importância, reafirmam, porque Paulo reafirma isso diversas vezes. Os apóstolos, quando conhecem as pessoas, eles impõem as mãos para que recebam o Espírito Santo. Porque sem uma capacitação, sem Deus em nós, sem sermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos viver uma vida plena aqui na Terra. Nós vamos viver uma vida normal, uma vida comum. Então eu vou rapidamente destacar três pontos que são o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu diria que não são as únicas, mas eu diria que são, ao meu ver, as principais que muitas vezes nos trazem confusão. A minha oração para você que está me ouvindo nessa noite, para você que faz parte dessa igreja, é que no final dessa noite você compreenda que você tem duas opções de viver uma vida cristã muito normal, uma vida com um cotidiano muito normal, com talvez um conjunto de regras que você cumpra, ou um padrão moral que você consiga estabelecer, e existe uma vida dinâmica, guiada pelo Espírito Santo, onde você não sabe muitas vezes para onde vai, mas que você tem a convicção de que está sendo guiado pelo próprio Deus. Então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que ser cheio do Espírito Santo é receber uma capacitação. Então, a primeira capacitação, quando o Espírito Santo vem morar em nós, antes de falar sobre isso, um pequeno parênteses. Não existe uma ordem para você ser cheio do Espírito Santo. Você não é cheio do Espírito Santo só depois que é batizado nas águas. Muitas pessoas acham que em função do batismo de Jesus e de ter recebido o Espírito Santo logo depois, isso é uma regra. Não, você vai encontrar pessoas que são batizadas nas águas e depois recebem o Espírito Santo. Você vai conhecer pessoas que recebem o Espírito Santo e depois são batizadas nas águas. E você vai conhecer pessoas que são batizadas nas águas e ainda não receberam o Espírito Santo. Porque a evidência de que você é cheio do Espírito Santo, que você recebeu o Espírito Santo na sua vida, é uma mudança de vida. É uma mudança de dentro para fora. Essa é a evidência. Então não tem como alguém medir, não tem como alguém falar para você se você é ou não é cheio do Espírito Santo. É você que tem essa convicção de que Ele mora em você. E isso, pelo fato dele morar em você, produz uma mudança na sua vida, na sua mentalidade. Então, ser cheio do Espírito Santo é receber uma capacitação. As três coisas. A primeira é que ele me capacita, ele te capacita para viver em retidão. Lembra que Moisés recebe as leis e as leis estão escritas em pedras. Agora, com o Espírito Santo, as leis estão escritas no nosso coração. Atos capítulo 2, versículo 17, diz que nos últimos dias, diz Deus... Então, Pedro se levantou, quando acontece o Pentecostes, muitos são cheios do Espírito, começam a falar em outras línguas, e quem está olhando aquilo de fora acha tudo muito estranho, e começa a pensar que eles estão bêbados e que tem alguma coisa estranha acontecendo. Pedro se levanta, começa a pregar e ele fala, olha, isso que foi profetizado pelo profeta Joel. E ele cita esse texto, ele diz, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos e os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Preste bem atenção, filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e velhos sonharão. Profetizarão, terão visões e sonharão. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe uma capacitação para profetizar como Deus, ver como Deus e sonhar como Deus. Eu vou melhorar isso. Você passa, à medida que você é cheio do Espírito Santo, a falar como Deus fala, a pensar como Deus pensa e ver como Deus vê. todas as situações da sua vida, elas passam agora por uma nova lente. Antes, as lentes que você olhava eram as lentes das suas emoções, as lentes das suas experiências. À medida que você recebe uma capacitação do Espírito Santo, você fala como Deus fala, você enxerga como Deus enxerga, e você escuta, e você pensa como Deus pensa. Quando eu literalmente, ou quando eu definitivamente me entreguei para Jesus, eu me lembro desse culto, onde eu decidi, eu falei, eu quero. E naquele dia, naquele momento, eu me sentia muito culpado pelos erros conscientes que eu tinha tomado na minha vida. Mas no instante que eu entreguei a minha vida para Jesus, definitivamente, eu me senti completamente livre. E livre para fazer o que eu quisesse. Mas como eu fui cheio do Espírito Santo, eu disse, Senhor, eu quero tudo, vem sobre mim. Eu me lembro de sair daquele dia e daquele lugar, literalmente desejando viver uma vida diferente. Então, você precisa entender essa diferença quando essa capacitação que vem sobre você, ela é tão poderosa, ela é sutil, mas poderosamente visível, que você passa a desejar coisas que você não desejava antes. Você passa a desejar coisas que Deus deseja para você. Então, Paulo fala isso, e Paulo confirma isso em diversos textos, mas um texto assim muito clássico e muito poderoso, que nos ajuda a compreender. Ele diz em Romanos, uma carta aos Romanos, ele diz, olha, vocês não estão mais sob o domínio da carne, ou seja, vocês não estão mais sob o domínio da vontade de vocês. Não é mais os próprios desejos, não é onde você vai morar, que você escolhe, ou com quem você vai casar, ou quantos filhos você vai ter, ou se vai ficar ou sair desse emprego, se vai congregar ou não nesse lugar. É uma espécie de guia agora, e aí o que ele fala, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, ou seja, agora o Espírito Santo te guia, e a partir de ser guiado pelo Espírito Santo, você passa a falar, você passa a ver, você passa a pensar como Deus pensa. O verdadeiro sentido do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, é que Deus coloca em nós um novo Espírito, o Espírito dele. Amém? Vocês estão comigo? Acompanhando até aqui? Espero que estejam ouvindo. Se o Espírito Santo está falando com você, eu quero te encorajar a falar aí no chat. E o que você está achando dessa série, se você assistiu na semana passada, coloque as suas impressões. Se você está comigo aí, coloque um amém, que vai me encorajar bastante a seguir. A segunda coisa que acontece, o Espírito Santo me capacita para viver sobrenaturalmente. Eu diria que essa é uma parte que eu amo. O Espírito Santo, ele me capacita para viver em retidão, uma vida correta, guiado por Deus, e agora viver uma vida sobrenatural. Quando a gente constrói a igreja, ou quando nós estamos fazendo a igreja, a nossa responsabilidade como pessoas, como cristãos, é fazer os cultos e ensinar as pessoas, apresentar a Bíblia, ensinar as pessoas a adorarem a Deus, porque o convencimento que vem para as pessoas não é uma pregação muito bonita, não é uma música emocionante. Quem convence um pecador do seu pecado, quem convence alguém que está num caminho errado, quem convence alguém que não crê em Deus, é o Espírito Santo que faz isso, é Ele que tem esse poder. A minha experiência de igreja me mostra claramente que o Espírito Santo escolhe maneiras diferentes de falar com as pessoas. Nós, quando estamos fazendo isso que nós estamos fazendo agora, que é uma live, nós só precisamos mostrar a Bíblia, trazer um ensinamento, e o Espírito Santo começa a agir nas pessoas. Se isso é verdade, e eu creio que é, enquanto eu estou falando essas coisas, o próprio Espírito Santo vai falando no teu coração alguns detalhes da sua vida sobre viver em retidão. Ele vai falando no seu coração que tipo ou que áreas da sua vida, eu diria que todas, mas que áreas da sua vida ainda precisam viver sobrenaturalmente. Eu tenho alguns testemunhos pessoais com o Espírito Santo. Um deles, quando eu era um adolescente, contei isso algumas vezes, mas não me canso, porque foi um choque, foi marcante para mim. Nós estávamos saindo num grupo da igreja, era de noite, talvez 10, 12 pessoas, e nós fomos cercados, o que na época era uma moda de assalto, era o chamado arrastão. Eu diria que pelo menos por umas 50 pessoas eles nos cercaram, começaram a tirar as nossas coisas. E em um dado momento, enquanto estavam tirando as nossas coisas, relógio, carteira, sapato, casaco, estavam tirando de todos nós. Em um dado momento eu tive uma consciência que o espírito que morava em mim era mais poderoso que o espírito que estava influenciando aquelas pessoas. E eu imediatamente comecei a repreender aquele espírito, não pela minha autoridade, mas pela autoridade no nome de Jesus. Pelo Espírito que mora em mim, pelo Deus que mora em mim. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. E quando eu comecei a fazer isso, todas as pessoas que estavam comigo começaram a fazer isso. E uma coisa surpreendente aconteceu. Eles já tinham tirado as nossas coisas. E de uma maneira que eu não sei explicar, eles largaram tudo no chão, viraram as costas e foram embora. Tudo, de todo mundo, ficou tudo no chão. Aquilo foi um choque para mim. Mas, ao mesmo tempo, foi uma confirmação daquilo que eu sempre criei. E aí você pode estar dizendo, mas Maurício, viver sobrenatural é só isso, é não ser assaltado? E pode parecer que eu quero reduzir, e talvez se eu contasse só esse testemunho, eu literalmente estaria reduzindo viver uma vida sobrenatural a uma pequena experiência como essa. Mas eu conheço uma mulher, que ela tinha um casamento completamente quebrado, aquele tipo de casamento que o marido dela tinha virado completamente a cabeça, e quando você olha e você escuta a história, você diz, não tem saída. E essa mulher decidiu viver de maneira sobrenatural. Ela falou, Espírito Santo, eu te peço o meu lar, eu te peço, toca no meu marido. E pasmem, o casamento foi completamente restaurado. Esse homem foi completamente restaurado e o casamento completamente restaurado. Mas eu conheço também uma mulher que ela tinha o seu casamento quebrado. Ela lutou, ela orou, mas eles se separaram. Ela não conseguiu resgatar esse casamento. Mas, em meio à dor, em meio ao sentimento de rejeição, em meio à tristeza, ela decidiu viver sobrenaturalmente. Foi curada, foi transformada e ela recebeu do próprio Espírito Santo, de Deus, a honra. E ela vive uma vida de autoridade, vive uma vida familiar de autoridade, andando de maneira sobrenatural sobre a terra. Eu conheço a história de um casal que não podia ter filhos, na verdade alguns, mas esse especificamente, por anos tentaram tratamentos, por anos oraram, e um dia, em um culto, em um movimento sobrenatural do Espírito Santo, alguém orou sobre eles. 9 meses depois, eles ganharam um bebê. Mas eu conheço a história também de alguns casais que por anos oraram, por anos fizeram tratamentos e desejaram ter filhos, e não tiveram. E no meio da dor, no meio do abandono, no meio da tristeza, decidiram andar sobrenaturalmente sobre a terra. E o Espírito Santo foi capaz de trazer cura. E o Espírito Santo, numa situação como essa, eu diria que é o único que é capaz de trazer satisfação. E eu conheço as pessoas assim, e eles vivem de maneira feliz, satisfeitos em Deus, satisfeitos por Deus e felizes um com o outro. Eu conheço a história de um pai que por anos orou por um filho viciado em drogas. Ele literalmente não conseguia sair das drogas. Eu conheci essa história, acompanhava de longe. E é o tipo de história que quando você olha, você chega num limite e pensa, talvez a melhor saída fosse que esse menino não continuasse vivo. E esse pai lutou, decidiu viver sobrenaturalmente, orou por esse menino, caminhou do lado, pediu para que o Espírito Santo estivesse junto, e esse menino foi recuperado, completamente recuperado. Mas eu conheço também a história de um pai que orou pela sua filha, para que a doença dela fosse curada, e isso não aconteceu, e a filha dele morreu. Em meio à dor, o Espírito Santo foi o único capaz de trazer cura para a dor. Viver uma vida normal está disponível para todos nós, mas é igualmente disponível viver uma vida sobrenatural. Se você está vivendo uma situação difícil, se você tem uma situação quebrada, se você tem algo sem esperança, você precisa saber nessa noite que o Espírito Santo, ele pode te dar esperança. O Espírito Santo pode te fazer caminhar sobre a terra de maneira sobrenatural. O Espírito Santo é aquele que pode te guiar no caminho certo de como conduzir cada situação da sua vida. Mesmo em momentos difíceis, mesmo por vales, mesmo por lugares solitários, Ele está com você, Ele não te abandona, Ele te guia. E essa é a convicção de que você não está sozinho. É isso que significa o Deus conosco, é o Espírito Santo morando em nós. Talvez você tenha se desligado na sua vida cristã disso. Talvez você já tenha sido um pouco mais pentecostal do que você é hoje. E talvez você tenha se desligado desse poder do Espírito Santo no dia a dia. Mas no livro de Atos, os próximos versículos, na pregação de Pedro, quando ele se levanta e fala, ele diz, citando o profeta Joel, quando Deus está dizendo, ele diz: mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra. Maravilhas e sinais. É muito empolgante saber que o Espírito Santo na vida de uma pessoa comum ainda opera sinais e maravilhas. Eu não acredito no cessacionismo. Eu não acredito que acabou o período de milagres. Eu acredito que a igreja tem autoridade para viver em nome de Jesus, para viver guiado pelo Espírito Santo uma vida na terra de maneira sobrenatural. Esse é o poder do Espírito Santo para restaurar relacionamentos, casamentos, e Deus manda sinais e maravilhas para confirmar a sua palavra. Última coisa para terminar: Ele te capacita para cumprir a sua missão. Primeiro, para andar em retidão, para você ter uma vida santa, pensar como Deus pensa, falar como Deus fala, enxergar as coisas da maneira que Deus enxerga. Isso está à sua disposição. Ser cheio do Espírito Santo está à sua disposição. A segunda coisa: viver sobrenaturalmente, andar sobre a terra, vivendo a realidade do céu. E a terceira coisa: Ele me capacita para cumprir a sua missão. Se tem uma das coisas que mais me deixa desapontado, é ver cristãos que decidem viver a sua vida para si próprios. Decidem usufruir de todas as bênçãos que Deus dá, a salvação, uma vida plena aqui na terra, mas só para si mesmos, só para si próprios. O nosso compromisso quando entregamos a nossa vida para Jesus e somos cheios do Espírito Santo é uma missão que brota de dentro para fora, de pregar o Evangelho para outras pessoas, de compartilhar, de abençoar outras pessoas com a nossa vida. E quando Pedro se levanta, a Bíblia diz que ele levanta e começa a pregar cheio do Espírito Santo. E uma boa pregação, quando alguém sabe qual é a sua missão e é guiado pelo Espírito Santo, uma boa pregação tem um efeito poderoso. E a boa pregação não são boas palavras. A boa pregação é uma pregação cheia do Espírito Santo. Pedro se levanta e naquele dia, a pregação dele é muito simples. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso que ele fala. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe o que acontece? Naquele dia, 3 mil pessoas. Pedro chama todo mundo e fala: eu vou contar até 3. Jesus está aqui. 2, quando ele levanta 3... 3 mil mãos levantando a mão. E 3 mil pessoas são salvas com uma pregação simples, porém cheia do Espírito Santo. Paulo vai falar para os Tessalonicenses e vai esclarecer o que acontece naquele dia, porque ele diz: o nosso evangelho não chegou até você somente em palavras. Não é só informação, não é só letra, não é só estudo, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Significa que as pessoas são inspiradas a seguir a Cristo, não por uma boa pregação, mas por um impulso poderoso, por uma convicção do Espírito Santo dentro delas. A capacitação do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é uma capacitação para viver em retidão, andar sobrenaturalmente e cumprir a sua missão aqui na Terra. Ser cheio do Espírito Santo é sobre capacitar os crentes para viverem a sua missão aqui na Terra. A minha oração é que você compreenda isso nessa noite, como igreja, a Igreja Brasa Church aqui em Porto Alegre. Você que está me ouvindo, você que é líder, você que escuta de outra cidade, você que está ouvindo, nesse momento, a minha oração, meu desejo, meu coração, é que você seja visitado pelo Espírito Santo agora. Que você não ande pela Terra. Você não caminha a sua vida escutando o que uma pessoa fala, o que outra pessoa fala, o que as pessoas no mundo estão dizendo, o que a nossa cultura está dizendo, o que talvez um pregador na internet fala o outro. A minha esperança é que você ame tanto a presença de Deus, que você ame tanto uma comunhão com o Espírito Santo, que você deseje isso, e você descubra qual é a sua missão, você descubra como andar em retidão, você descubra como andar sobrenaturalmente sobre a terra, individualmente, independente da igreja. Mas não falta o culto, continue no culto. É para todo mundo? Todo mundo pode receber o Espírito Santo? Lucas 11, 13, o mestre está dizendo, Jesus está falando, ele diz o seguinte, ele está explicando para as pessoas, ele está dizendo, olha, se vocês que são pais ruins, vocês são pais maus, se o filho pedir pão, vocês não vão dar pedra para ele, se o filho pedir para vocês peixe ou comida, vocês não vão dar uma cobra, uma serpente para eles. Então, ele fala no versículo 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. É para todos, Jesus está respondendo, para quem pedir. É para todos, está disponível para todos. A promessa de Deus é para todos. Não viver uma vida religiosa. Eu gostaria de registrar isso nessa noite. Não viva, diga não a um estilo de vida religioso. Diga não a um estilo de vida que frequenta uma igreja. Diga não a um estilo de vida cheio de ativismo, mas sem paixão, sem presença do Espírito Santo. Diga não a uma vida organizada ou metódica. E diga sim a uma vida dinâmica, guiada pelo Espírito Santo. Para onde tu quer que eu vá, Senhor? Qual é o caminho? Qual é o próximo passo? Com quem eu devo conversar? Para quem eu devo abrir minha casa? Para quem eu devo ofertar dinheiro? Para quem eu devo presentear? A quem eu devo ouvir? Qual é o próximo passo da minha vida? A minha oração é que você seja guiado pelo Espírito Santo e a nossa igreja seja uma igreja que vive de maneira sobrenatural sobre a terra. Apenas receba o Espírito Santo. Mas se for muito pejorativo receber o Espírito Santo, eu te diria, perceba o Espírito Santo.